Graça e paz, irmãos, nós vamos estar hoje meditando no texto da Palavra de Deus, que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 4. Nós estaremos lendo do versículo 31 até o versículo 38. Evangelho de João 4, do versículo 31 ao versículo 38. Eu vou fazer a leitura, os irmãos podem ir acompanhando. Nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: Mestre, come. Mas ele lhes disse: Uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: Ter-lhe-ia, porventura, alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: Erguei os vossos olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E de sorte que se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Pois no caso é verdadeiro o ditado: um é o semeador e outro o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Vamos ter mais uma palavra de oração? Abençoa-nos, Senhor, nesse momento que lemos a Tua Palavra e precisamos, ó Deus, da ação poderosa e sobrenatural do Espírito, ó Deus, para nos ensinar, para nos mostrar o caminho, para nos ajudar a compreender a Tua Palavra e nos fazer, ó Deus, aplicar na nossa vida. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom, irmãos, esse texto, ele está dentro de um contexto maior, que é aquele encontro que Jesus teve com a mulher samaritana na beira do Poço de Jacó. E essa conversa de Jesus com a mulher samaritana foi uma conversa muito interessante, porque ele ensinou uma série de coisas, falou sobre adoração, né, falou sobre o verdadeiro adorador, falou sobre a falta de necessidade de um local específico para adorar. Nós adoramos a Deus em espírito e em verdade. Mas o que a gente assim vai tirar de mais impressionante na conversa de Jesus com a mulher samaritana é o efeito da conversa sobre ela. Porque ela, no primeiro momento, via ali um homem judeu, depois ela passou a olhar para Jesus com outros olhos, olhando ele como um profeta, e depois ela enxergou Jesus como o Messias. E o que mais nos impressiona também é o efeito imediato que existe dessa conversa, deste encontro com Jesus na vida daquela mulher. E porque ela sai para poder falar na sua cidade a respeito daquele que ela tinha encontrado na beira do poço, e que falou para ela todas as coisas que aconteciam na vida dela. Porque o ponto alto da conversa dessa mulher com Jesus acontece quando ele revela para a mulher a sua vida, o que ela estava vivendo, que era um problema matrimonial. Ele diz: olha, você já teve 5 maridos e esse que você tem agora não é o seu marido. Então ela se impressionou pelo fato de Jesus saber a vida dela. Mas não somente isso, porque senão ela teria uma visão de Jesus apenas como um vidente, alguma coisa desse tipo. Mas toda a conversa levou a entender que Jesus, ele não era apenas alguém que adivinhava o que as pessoas estavam vivendo, mas a autoridade com que ele ensinava, as palavras que ele passou e tudo aquilo que ela conseguiu perceber nele ao longo da conversa, essas evidências a levaram, então, a entender que ela estava, de fato, diante do Messias, o prometido da parte de Deus. E isso fez com que ela tivesse uma reação imediata. Ela voltou na cidade para contar aos seus vizinhos, né, aqueles que ela conhecia, dizendo: olha, eu encontrei o Messias. Né? E eles, então, foram até Jesus para encontrar com ele. Isso a gente vai ver daqui a pouquinho. Agora, esse encontro acontece e Jesus estava sozinho ali na beira do poço com ela. Provavelmente outras pessoas estavam ali pegando água também, mas a conversa foi uma conversa íntima, foi uma conversa pessoal. Interessante, Jesus não está diante de uma multidão, Jesus está diante de uma pessoa só. E a gente percebe que o interesse de Jesus não é o coletivo, mas é o individual. nas suas pregações coletivas, pessoas elas iam entendendo, cada uma individualmente, dentro da sua realidade de vida. Mas Jesus teve encontros também com pessoas pessoalmente, né? Teve encontros pessoais, e esse foi um deles. E os discípulos tinham ido à cidade para comprar comida, enquanto ele ficou ali aguardando, e aí então iniciou-se essa conversa com a mulher. E quando eles voltam, eles insistem para que Jesus pudesse comer, insistem com ele para ele poder se alimentar. E Jesus dá uma resposta para eles que, num primeiro momento, parece assim um pouco estranho, né? Bom, Jesus não quer comer, Jesus não está interessado em se alimentar. E ele diz o seguinte, que a comida dele, lá no versículo 34, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. O que Jesus está mostrando aqui, através desse acontecimento, através desse episódio, quando eles oferecem comida para ele, não é que Jesus está dizendo, olha, eu não tenho interesse de comer, ou então vou ficar sem comer mesmo, vou iniciar aqui um jejum aqui bem longo, né? Nada disso. Jesus não está se propondo a iniciar um jejum, mas ele se valeu daquela oportunidade para mostrar para os seus discípulos que existia coisa mais importante do que comida, bebida, né? Como ele vai dizer também num dos seus ensinos, né? Que a gente não deve ficar ansioso pelo que vai comer, pelo que vai beber, pelo que vai vestir. E aí ele usa o exemplo, né, das flores, né, dos lírios do campo, que não trabalham, que não fiam, e Deus as veste, né? Deus os veste como nem Salomão, né, conseguiu chegar a tanta beleza. E os pássaros também, que não ajuntam em celeiros, mas Deus cuida deles. E como é que ele não vai cuidar da gente, né? Jesus está mostrando para os discípulos que ele tinha uma prioridade na sua vida, ele tinha um objetivo, ele tinha algo que ele não abria mão, que era fundamental que ele realizasse. E isso ele declara aqui, nesse versículo: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então, obedecer ao Pai e realizar aquilo que o Pai requer dele era o objetivo principal da vida de Jesus. Equivale dizer, né? É a minha comida, é a minha bebida. Comer, para nós, é essencial. Se você não come, não adianta, você vai começar a ter problemas, né? E Jesus disse, assim como o alimento é essencial para a nossa vida, e para a vida dele também, lógico, porque Jesus ele era 100% humano, ele sentia fome, como qualquer pessoa. Ele diz, essencial na minha vida é fazer a vontade de Deus, é estar realizando a sua obra. E o que ele... A gente percebe aqui que Jesus ele estava, de fato, no momento de que ele poderia dizer, eu vou parar com tudo agora, eu vou comer alguma coisa. Ele estava ali debaixo do sol, já era meio-dia, e ele faz essa declaração num momento onde todos esperavam outra coisa, né, que ele parasse para poder comer. Então, nenhum dos atos de Jesus era gratuito. Nada que Jesus fazia era assim, sem uma consequência, sem um ensino. É interessante você observar Jesus nos evangelhos, que ele se aproveita de qualquer circunstância, de qualquer situação, para nos dar um ensino. Então, ele está passando, entrando numa cidade, tem um homem no alto de uma árvore, lá, olhando, e não falou nada aquele homem, não chamou atenção para ele, como o cego Bartimeu, né? Ele entra em Jericó, e lá ele encontra com Zaqueu e diz, olha, desce porque me convém almoçar na sua casa. E ele ali, na hora daquela refeição, ele declara, nessa casa entrou salvação, porque Zaqueu ele demonstra isso, né? A mulher vai perto dele, toca o seu manto e diz, olha, de mim saiu o poder. E os discípulos dizem, não é possível, todo mundo está te tocando. Mas ele diz, olha, esse toque foi diferente, foi especial. Cada circunstância, cada momento, cada encontro, cada situação, Jesus ele tirava uma lição, ele tirava um proveito para poder ensinar os discípulos para fazê-los crescer mais. E aqui ele faz exatamente isso. Eles dizem, ó, mestre, come. Ele diz, eu não tenho uma outra comida. Eles até pensam, será que ele foi em algum lugar comprar? Será que alguém deu comida para ele? Né? Eles ficam ali dentro dessa visão assim, mais imediatista, né? E Jesus fala, não, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. E ele está falando aqui, na verdade, de algo que é prioritário, Obedecer ao Pai e fazer a sua obra é uma tarefa prioritária, mas é uma tarefa urgente também. Então ele mostra a prioridade da obra de Deus, mas ele mostra também a urgência. Como? E aí ele passa a falar a respeito da colheita. Interessante, né, que ele vai falar primeiro sobre a comida, né, que no 34, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, realizar a sua obra. E no 35, ele vai dizer o seguinte: não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa, eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Ele passa de um assunto, parece que ele trocou completamente de assunto, né? Ele está falando de comida e agora ele fala de ceifa, de colheita, de plantação, né? E a gente fica pensando, peraí, mas o que tem a ver uma coisa com a outra, né? Tem muito a ver. Primeiro vamos entender aqui o que Jesus está querendo dizer com essa questão dos 4 meses. Os judeus, eles dependiam muito da terra, plantavam, né? A economia judaica naquele tempo era essencialmente a agricultura e criação de animais. Criavam cabras, ovelhas, né? E plantavam muitas coisas. E os que estavam acostumados com isso, normalmente eles tinham etapas, ou tinham períodos no ano para cada coisa. O período da semeadura era normalmente no início do ano, e depois eles aguardavam 4 meses para poder começar a colher. Isso, obviamente, se chovesse o suficiente, né, se a terra, né, fosse realmente trabalhada e tal, e tudo aquilo que foi plantado realmente tivesse bom para ser colhido. E Jesus, ele vai falar aqui não sobre a semeadura, mas ele vai falar sobre não sobre um assunto agrícola, mas ele está falando, na verdade, sobre a evangelização. Vejam só que essa palavra de Jesus tem tudo a ver com a conversa dele com a mulher samaritana. Em que sentido? Porque eles estavam ali diante de uma urgência de uma tarefa. E Jesus demonstra isso com a sua própria atitude. Ele não se deixou levar pelo seu cansaço, né, pela hora do dia, porque ele estava com fome, porque ele estava cansado, mas ele aproveitou a oportunidade para falar para aquela mulher sobre ele mesmo, que era o Messias. E ela então vai na cidade. Isso vai criar um rebuliço na cidade, porque os samaritanos que estavam lá e ouviram ela anunciando Jesus foram ao encontro dele. O que Jesus está mostrando para os discípulos: olha, vocês estão dizendo que precisa esperar 4 meses, é como se ele dissesse para eles: olha, vocês acham que a tarefa da evangelização é uma tarefa que pode ser para depois, que você pode deixar para outra hora? Ele está falando: olha, não. Assim como é urgente, como é prioritário fazer a vontade do Pai, quando ele usa o exemplo da comida, também é prioritário, é urgente nós evangelizarmos, né, pregarmos o Evangelho, estarmos compartilhando aqui esse Evangelho do Reino. E aí ele faz essa comparação, então, com a colheita, né, com os frutos que estavam para ser colhidos. Os samaritanos, então, entenderam o anúncio da mulher e foram ao encontro de Jesus. Vejam lá no versículo 30. Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Tiveram oportunidade de ouvir a Jesus e pediram, inclusive, que ele ficasse com eles mais um tempo. Lá embaixo, no versículo 40 e 41, diz assim: vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra. Vejam que o testemunho daquela mulher promoveu a conversão de muitas pessoas na cidade dela. Um simples encontro que ela teve com Jesus, se a gente pode usar essa palavra, né? Simples, né? Porque foi um encontro radical, né? Que mudou a vida dela completamente. E aí, então, ela vai compartilhar, e essas pessoas lá, os samaritanos, têm um encontro com Jesus e muitos se convertem. Nós temos aqui algumas lições importantes. Muitas vezes nós colhemos o que outros semearam. Ele vai falar isso aqui, né, a respeito da colheita e da semeadura, lá no versículo 38. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. A gente vai encontrar também uma passagem, se vocês puderem abrir a Bíblia, lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, 1 Coríntios, capítulo 3, nós vamos ler do versículo 6 ao versículo 9, uma palavra de Paulo aqui, uma orientação aos Coríntios, 1 Coríntios 3, de 6 a 9. Diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Então, havia uma divisão ali dentro da igreja de Corinto. Uns diziam: oh, não, Apolo é a pessoa mais importante, nós vamos segui-lo, e ele é que tem a palavra correta. Outros diziam: não, nós temos que seguir a Paulo. E outros diziam: não, nós temos que seguir a Pedro. Então, a igreja estava cheia de partidos, né? E Paulo, ele procura instruir os coríntios, dizendo: olha, nem Apolo, nem Paulo, na verdade, nós plantamos, nós regamos, um plantou, outro regou, mas o mais importante, o crescimento foi dado por Deus, o crescimento vem da parte de Deus. Na obra que nós fazemos para o Senhor, muitas vezes nós realizamos coisas que nós não vemos o resultado de imediato. Nós começamos a plantar a semente que nós não vamos colher, outra pessoa vai colher. Existem situações onde você se esforça extremamente, você procura realizar o melhor para Deus, procura dar o melhor para Deus, procura fazer algo realmente que seja significante, e você faz isso com dedicação, com amor, mas você muitas vezes não vê o resultado naquela hora de imediato. Isso para a gente é um pouco difícil, né? Porque nós somos muito imediatistas, né? E nós vivemos numa sociedade pragmática, onde o que você faz tem que dar resultado logo. Infelizmente, as igrejas, de um modo geral, as igrejas chamadas evangélicas, principalmente as neopentecostais, elas têm entrado nessa linha de pensamento, de que você vai na igreja para pegar a sua bênção e você vai sair de lá com ela. Você tem que ir lá com fé, deixar o seu dízimo, a sua oferta, fazer o seu sacrifício para sair com a sua bênção da igreja. Então, a gente está vivendo aí um verdadeiro mercado da fé, né? Então, é uma situação parecida com o que acontece quando a gente vai no supermercado. Poxa, acabou o açúcar lá em casa, vou no mercado comprar açúcar, sabão em pó, pão, alguma coisa, e você sai com aquilo que você foi, né, buscar, que você está precisando. Só que na obra de Deus, e basta você ler um pouquinho o Antigo e o Novo Testamento, você vai perceber que não é bem assim que Deus trabalha. Deus não nos trata de uma forma assim tão pragmática. Ele faz as coisas no tempo dele, no momento dele. A gente tem que saber esperar. Mas nós vamos perceber que Jesus vai falar aqui de uma outra situação também, quando você colhe aquilo que você não semeou. Então, se por um lado você pode semear e demorar a ver o fruto ou nem ver esse fruto e outra pessoa vai colher, existem situações em que você está colhendo algo que outros semearam antes de você. Ele mostra as duas coisas, né? As duas situações. A gente vai ver aqui que eles estão percebendo um resultado de algo que tinha acontecido quando eles, os discípulos, não estavam presentes, que foi a conversa de Jesus com a mulher samaritana. Essa conversa, ela acabou deflagrando, então, uma reação nela que fez com que os samaritanos viessem ao encontro de Jesus e muitos creram nele. E ficaram tão satisfeitos com a presença dele que pediram: fica aqui mais um tempo. Ele ficou ainda mais dois dias lá na cidade. E os discípulos não viram nada disso, ou seja, não viram a conversa de Jesus com a mulher, mas viram o resultado, que foi exatamente a volta dos samaritanos, que seriam os amigos daquela mulher, os vizinhos dela, que foram alcançados pela graça de Jesus. Eles colheram o que não plantaram, né? Porque puderam perceber o fruto, puderam perceber o resultado ali de algo que eles não tinham feito nada. Quem fez foi Jesus, né? Na conversa dele, que acabou deflagrando isso tudo, né? Nós vamos encontrar lá em Atos, no capítulo 8, uma outra colheita que foi feita também ali na região de Samaria, versículo 5 ao versículo 25. Nós não vamos ler o texto todo, Atos 8, a partir do versículo 5. Diz assim: Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Filipe, ele faz uma pregação numa cidade, ele sozinho, através do poder de Deus, consegue colher de imediato uma série de resultados. Endemoniados são libertos, pessoas paralíticas são curadas e começam a andar, e uma grande alegria acontece ali naquela cidade. Mas a gente vai perceber ali, depois, Pedro e João também vão para o mesmo lugar, lá no versículo 14. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre eles, sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Eles impuseram as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Esse aqui é um episódio que envolve Simão, que era um homem que Simão, que era um mágico, e ele queria comprar o dom, que estava ali com os apóstolos. Mas você vai perceber que, mais uma vez, na mesma região de Samaria, frutos são colhidos. Jesus já tinha pregado lá para uma mulher, depois ele alcançou outras pessoas, e mais à frente, cerca de uns 20 anos depois, então você vai ver o resultado também ainda florescendo, pessoas ainda sendo alcançadas. Uma coisa que a gente vai aprender: nenhum trabalho na obra de Deus é em vão. Nada do que você faz com amor, com dedicação, com sinceridade no seu coração, para Deus, não é para você aparecer, mas é para o Senhor. Quando você faz realmente visando a glória de Deus, vai ter resultados. Como nós falamos, pode não aparecer esse resultado de imediato na hora que você está fazendo. Você pode não ver esse resultado na sua vida. Você pode, de repente, estar numa circunstância, num determinado lugar, e você vai sair daquele lugar, vai para outro lugar, e ali a semente está germinando, e vai ter uma hora que ela vai florescer, e você vai perceber isso. Mas nada do que nós fazemos para o Senhor é em vão. Sempre terá um resultado. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, Paulo vai falar sobre isso, um texto bem conhecido de todos. Diz o seguinte: Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Sejam firmes, sejam inabaláveis, sejam abundantes na obra do Senhor. Façam para Deus da melhor forma possível, como se Paulo estivesse dizendo isso, Mantenham-se firmes nesse propósito, não se afastem desse objetivo de servir a Deus, de realizar a obra do Senhor. Nenhum trabalho para o Senhor é em vão. Você pode não colher, mas o trabalho está sendo feito e Deus vai honrar, com certeza. Nós vivemos situações de lançar as sementes e não ter que esperar 4 meses, conforme Jesus falou aqui com os discípulos, tendo a oportunidade de se alegrar tanto o semeador quanto o ceifeiro. Ele vai falar lá, voltando a João, no capítulo 4, no versículo 36. O ceifeiro recebe desde já a recompensa, entesoura o seu fruto para a vida eterna. De sorte que se alegram tanto o semeador quanto o ceifeiro. Ele fala de uma situação onde a semeadura, ela é seguida de imediato à colheita. Algo que na vida normal da agricultura, vamos dizer assim, não acontecia de jeito nenhum. Você imagina, se você planta uma semente ali de milho, por exemplo, e você espera alguns minutos, aí o milho já nasceu, a planta já tem a espiga de milho para você plantar outro. É como se Jesus estivesse falando isso. Existia aquele que semeava, a pessoa que trabalhava no campo e fazia a semeadura, e tinha uma outra pessoa que fazia a cega, que fazia a colheita. E como ele falou lá no início, vocês não precisam esperar 4 meses. Vocês estão dizendo, olha, os campos já estão brancos. O que ele está dizendo, voltando ao que nós falamos no início, é que a urgência da pregação do Evangelho você já vê pelas pessoas que estão aí e que não conhecem a palavra de Deus, não conhecem a Jesus, e há uma urgência que você pregue e que você recolha logo esses frutos, né? Então, a gente vai encontrar aqui na palavra de Jesus várias situações diferentes. Situações, então, de plantar e colher de imediato, e situações em que você vai plantar, não vai ver o resultado, e outra pessoa vai colher, né? Mas o mais importante não é se você vai colher os frutos que você plantou. O mais importante é você ter como prioridade a vontade do Pai. Como prioridade na sua vida, realizar aquilo que Deus está requerendo de nós, porque isso aí é que é o nosso alimento, né? Conforme Jesus mesmo falou aos seus discípulos. Que Deus nos abençoe e nós possamos estar sempre seguindo, né, esse propósito da nossa vida. Amém.